bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu caro ouvinte. Eu sou Astra, seu radialista de Araque, e está começando mais um Nebula Podcast. Bom, a respeito da minha ausência durante um tempinho aí, foi por conta de problemas pessoais e procrastinação, tá? Mas o importante é que tô lançando um episódio novo aqui, e fiquem agora com a entrevista com o professor Fábio, professor de Sociologia.
Beleza, vamos começar então. Estamos aqui com o professor Fábio, pode chamar assim? Fábio, professor Fábio.
Opa, tamo junto.
E a gente vai conversar aqui, bater um papo sobre, enfim, sobre sociologia, sobre o trabalho dele, e é isso. Primeiro de tudo, Fábio, eu queria te perguntar, me fala, assim, me conta mais sobre você, onde você nasceu, o que você fazia quando mais novo, sei lá, como foi a sua infância e tal.
Primeiramente, Kaique, agradeço a oportunidade, né? Sinto saudade de você, né? E eu nasci em Santo André, ABC Paulista, já fiz de tudo que você pode imaginar na vida, né, antes de ser resgatado pela sociologia, porque não foi eu que escolhi a sociologia, mas a sociologia me escolheu, né? É meio clichê o que eu digo, mas é o que aconteceu de fato. Eu cresci, mesmo nasci no ABC, cresci na Zona Leste, São Paulo, em São Mateus especificamente, né? Numa comunidade chamada Divinéia, bem conhecido lá, agora já é uma cidade, né? E trabalhei em muitos locais, né? Comecei como office boy e por aí, né? Comecei a minha vida e fui me formar primeiramente na área da religião, ciência da religião, para saber como que era, né, essa questão do metafísico, né? E posteriormente eu fiz ciências sociais, onde eu estou até hoje, questionando, né, aprendendo bastante, principalmente por onde eu passo, a gente aprende sempre algo novo, né, muito bom. E é isso aí.
Entendi. Caramba. E, assim, o que eu pouco te conheci, assim, o que na sociologia te despertou um interesse, assim, o que você falou, como você falou agora, né, a sociologia te resgatou. E eu fiquei bem impressionado com essa resposta, assim, pode parecer clichê, mas pra mim, pelo menos, significa, tipo, alguma coisa. Mas o que te despertou interesse, assim, que, tipo, como ela te escolheu e, enfim?
Então, Kaique, o que acontece é o seguinte, né, na minha família, nós sempre fomos muito, assim, envolvidos com política, muito interessados, assim, na política, né, não propriamente falando, assim, filiados a partido político, nada disso, né. Meu avô era militante, né, e sempre nas conversas ele me chamava, né, eu como neto mais velho, né, ele desde pequenininho ele me chamava no canto, sentava do lado dele e me explicava, falava sobre a política, sobre os candidatos políticos, sobre, na visão dele, aquele que para ele era um candidato interessante, né, alinhado àquilo que ele acreditava da política, né. Então, assim, a gente sempre respirou, principalmente da parte do meu avô paterno, essa questão da política, né, da politização, da importância de a gente conhecer a política, né, da importância da gente saber muito bem o terreno que a gente está pisando e os nossos representantes que nós estamos escolhendo, né. Ele sempre foi muito responsável nesse sentido e ele passou, né, para a gente esse costume, essa cultura, especificamente para mim, né. Em casa, no caso dos meus pais, eles curtem política, mas não são tão adeptos quanto eu sempre fui, né? E ao longo do tempo a gente percebe o seguinte, que aquela necessidade de conhecer mais, né, acerca da política, não ficar somente na questão, uma questão rasa, né, da política, porque ela é muito profunda, né? Se a gente olhar desde a criação, né, na politização do mundo, né, que vem de lá de trás, né, lá de milhares de anos antes de Cristo, né, de que as sociedades, elas cresceram só a partir do momento que elas entenderam que elas entenderam o seu lugar politicamente falando, né. E o tempo passou e sempre os países mais estruturados, assim, economicamente, tinha um aparato político muito forte, né? Uma cultura política, né? E o que falta, eu sempre senti muita falta no Brasil, essa questão de conhecimento, de profundidade política, né? Então eu comecei a me interessar cada vez mais nessa questão política e até culminar, né, na realização do curso de Ciências Sociais. E a gente continua, né, porque parece que é algo que impregna na gente e cada vez mais a gente acha que a gente sabe menos e a gente procura sempre conhecer um pouquinho mais, né, sempre do lado de fora, né, mesmo tendo uma opinião política acerca de determinados assuntos, a gente sempre procura conhecer mais, entender o outro lado, porque o outro lado ele é antagônico, né, em comparação àquilo que você acredita, né. Então sempre tem uma explicação, na maioria das vezes cultural, né, que envolve essa questão.
Você falou aí do seu avô e tal, que era ativista político, assim, eu queria falar, assim, sobre as suas influências, assim, você considera o seu avô uma influência para você, ou pelo menos uma, sei lá, alguém que você, enfim, teve uma certa admiração e talvez, assim, no futuro se espelhou e suas influências, assim, em geral, né?
Então, Kaique, eu sim, meu avô foi a minha grande inspiração nesse sentido, né? Sentido de politização, né? Essa questão da importância política na nossa vida, né? Todas as ações que nós praticamos na nossa vida, ela gera uma consequência, né? Tanto positiva quanto negativa. Então, o importante é sempre, né, você estar a par de todas as situações que são colocadas, né, na sua frente, para que você não venha se equivocar. Obviamente que existem os equívocos, né? As pessoas mudam, né? O ser humano é complicado, né? Mas acerca assim da linha política de cada um, né? Então é importante sempre você estar verificando e vendo aquilo que mais se adequa àquilo que você acredita. No meu caso, né, eu assim, eu prefiro, como você pôde testificar dentro de sala de aula, né, eu dificilmente eu assumia, eu nunca assumi na realidade um partido político A ou B ou C, né. Meu avô tinha uma vertente mais ligada à direita, né, aquela questão mais tradicionalista, né, mas eu já sou assim, eu prefiro me isentar no sentido de falar eu sou isso e eu sou aquilo, até porque eu não sou, né? Eu prefiro me colocar numa posição mais central, né, e atentar para os dois lados, né? Porque eu acredito que da mesma forma que existam coisas boas e ruins de um lado, existe do outro também, né? E eu procuro me espelhar nas coisas boas, né? Que a gente encontra nos dois, em todas as vertentes políticas, né? Eu não tenho assim, falar para você, não, eu sou, tudo bem, né? Se eu ficar, eu não vou ficar no muro, não, né? Se for para eu dizer para você aquilo que mais me agrada, seria uma posição mais de centro, né? Uma posição mais de mediação, de diálogo, né? Eu acho que na questão da truculência, né, ideológica, a truculência ideológica ela leva um Estado sempre à força, né, à violência, né? Porque assim, quando um regime político ele não é discutido, geralmente ele é imposto, né? Aí a gente já entra na questão ditatorial, né? Então é um negócio muito delicado, porque envolve uma diversidade de linhas de pensamento, né? Tanto de pessoas que conhecem quanto de pessoas que não conhecem. Então o negócio é muito sério, né? Assim, é pisar em ovos mesmo, né? Óbvio que você tem que ter a sua posição política, né? Mas essa questão de você formar, né, pessoas políticas assim, já é uma coisa. Eu já vou mais para o lado de que a gente precisa conhecer primeiro para depois a gente poder escolher, né, um lado, e isso é muito pessoal.
Entendi, entendi. O que me atrai, tipo, pelo menos o que me atrai na sociologia é exatamente isso, é estudar, é saber, é reconhecer o outro lado, saber do outro lado, né? Até porque não tem como, tipo, Essa coisa do outro lado ser antagônico sempre me deixava com uma dúvida, com um questionamento, tipo, será que é realmente isso, sabe? Então, e na sociologia eu encontrei essa resposta, né? Tipo, se você estuda o outro lado, o antagônico, ou o que quer que seja, você procura respostas e você entende do porquê aquilo é assim, e quem sabe até, tipo, não torne aquilo antagônico, mas sim, sei lá, apenas uma outra coisa, assim, corriqueira. E nessa de pessoas que, sei lá, não têm interesse na política ou no estudo, foi alguma dessas epifanias, assim, que, tipo, que te clareou pra sua profissão, assim, ah, eu quero ser professor, ou, sei lá, alguma coisa que, tipo, que te despertou pra isso?
Então, Kaique, eu vejo desse lado, né? Eu até já falei algumas vezes, aliás, sempre falo em sala de aula o seguinte, que eu mais aprendo com vocês do que eu acredito que vocês aprendam comigo, né? A gente está em constante construção, né? Isso não é hipocrisia nem demagogia da minha parte, é fato mesmo, né? Porque a política ela é muito dinâmica. Então, assim, não tem como você... Hoje você assume um lado político. Amanhã esse lado político te decepciona. Por que que te decepciona? Porque você escolheu o lado humano ali, a pessoa tá ali, né? Você não escolheu as ideias, você não conheceu a fundo se essa pessoa tinha realmente gabarito para... para desempenhar o papel que ela foi escolhida ali, né? Então, o grande problema é justamente esse. Se a gente comparar com algumas políticas, alguns sistemas políticos, por exemplo, do leste europeu, por exemplo, né, a gente encontra alguns exemplos de políticos que não são bem-sucedidos nos seus mandatos e que, literalmente, o povo vai lá e joga o cara no lixo, né? Como um ato simbólico, mas literalmente ele pega o cara, eles pegam o candidato lá que fracassou ali, ou que não teve competência, ou que mentiu, ou que enganou o povo de alguma forma, e joga o cara no lixo, para mostrar para as pessoas o seguinte, olha, não é isso que a gente quer aqui, né? Se a gente for também lá atrás, né, na democracia de Atenas mesmo, né, quando Atenas, que foi o local que onde a democracia ela nasce de uma forma muito, muito forte, né? As discussões que eram realizadas em praça pública ali eram ferrenhas, porque nem todo mundo, obviamente, nem todo mundo tinha a mesma ideia de política. Cada um pensava de uma forma, né? E, obviamente, tem aquele lado também do cara pensar de uma forma política para agradar os seus próprios ideais, né? O cara pensa dentro da caixinha que ele vive, né? Mas, no final das contas, né, a mediação ali que era realizada ali nas assembleias, ali nas reuniões em Atenas, prevaleciam as ideias que iam valorizar num todo, né? Por mais que ela prejudicasse de alguma forma, né, a ideia de um ou de outro, mas, no geral, a grande parte da população ela era beneficiada pelas escolhas que eram feitas ali, né? Então, essa questão da mediação, não sei se eu respondi o que você perguntou, acredito que seja o ponto principal para que um país, uma república, ou seja lá, né, o regime político, se estabeleça de uma forma forte, né? E eu acho que o ponto está aí, né? Eu acho que esse é o principal.
Ah, não, claro, claro, sim, sim. E partindo para uma pergunta, assim, mais, no caso, pessoal, assim, de uma pergunta, assim, mais profissional, como professor, que para tudo tem a sua primeira vez, né? Como é que foi, assim, sei lá, lidar com uma sala de aula e explicar, assim, conceitos políticos e pro aluno, né? Como foi ser, tipo, um norte para alguém, assim, sei lá, como foi a primeira experiência para isso?
Então, eu a minha intenção quando eu ingressei nas ciências sociais foi justamente essa, né? Influenciar, mas de uma forma assim, não é nem influenciar, é questão assim de estimular, provocar o aluno para que ele venha ter interesse de estudar política, né? Entender o papel dele na sociedade. Eu tentei, eu já havia há alguns anos atrás tentado outras faculdades, tal, né? Até cheguei num determinado ponto, mas eu acho que a sociologia, as ciências sociais em si, elas ofereciam para mim uma possibilidade maior de poder expandir, né? O contato que eu tive primeiramente com a sala de aula foi algo muito assim mágico. Por quê? Porque eu me deparo com uma sala com quase 60 alunos.
Caramba!
Todos olhando para minha cara esperando o que eu fosse falar, Né? No caso da sala, da primeira sala que eu lecionei, eles tinham tido uma experiência traumática com um antigo professor de sociologia deles. Porque era um professor que tinha uma corrente, um viés ideológico, e ele apertava os alunos nesse sentido, né? E eu já não é a minha linha, né? Eu já gosto mais de conversar e de procurar provocar, né, os alunos nesse sentido, né? Então eu fui muito bem recebido, obviamente que deu aquele friozinho na barriga de entrar, né? Porque você está lidando com diversas realidades ali socioculturais ali, mas assim, o resultado foi muito legal, né? Porque eu ao longo desse ano especificamente, eu consegui ali trazê-los para próximo de mim ali, né? Em termos desse interesse assim, nos estudos, né? Em conhecer principalmente essa questão do meu papel, né? Meu papel, o papel particular de cada um na sociedade, que ele é muito importante, né? A gente falar de uma forma geral, né? O país, ele depende de líderes, mas esses líderes dependem também de pessoas que sejam ao lado deles, articulando, né, para que as coisas saiam de acordo com aquilo que eles planejaram previamente. Então, assim, esse sincronismo que é interessante. Eu já tive também experiências em salas de aula que classes que não queriam saber, né? Eles não queriam realmente saber, principalmente no período noturno, né? Mas, de uma forma geral, existem sempre aqueles que se interessam, né? E que buscam esse conhecimento, né? Então, para mim, foi uma experiência, no geral, assim, se eu for colocar numa balança tudo que eu vivi até hoje na docência, foi muito, assim, enriquecedor mesmo.
Imagino que você tenha, assim, com quantos anos você começou a dar aula, mais ou menos? Que época era? Qual ano foi, assim? Só para eu ter uma ideia aqui.
Então, no estado, é o meu sétimo ano no estado como professor do estado. Mas, assim, anteriormente eu trabalhava com projetos, né? Inclusive na Fundação Casa, em São Paulo, eu trabalhei, né? Eu era de uma outra área, serviço público, né? E nós dávamos, nós tínhamos um projeto de rap, de hip hop, de cordel, né, de como uma formas de comunicação de expressão política, né? Então, mais ou menos nessa área, contando todo esse processo, mais ou menos uns 15 anos, de 15 a e também na parte religiosa também, durante um bom tempo também tive à frente de alguns trabalhos também no âmbito social também, né? Então essa proximidade assim com a sociologia, a sociologia sempre esteve perto de mim, né? Mesmo sem eu perceber.
Caramba, 15 anos. E desses tempos para cá, você sente uma diferença assim, na mentalidade dos alunos, ou como as coisas vão, né? Como as coisas vão andando, assim, como a sociedade vai mudando e, sei lá, a humanidade vai evoluindo? Você sente alguma diferença, assim? Tipo, é uma pergunta retórica, pelo menos eu já sei a resposta, mas, tipo, assim, na sua visão de professor, educador e, enfim, sociólogo.
Não, eu sinto uma diferença grande mesmo, principalmente no que diz respeito ao desinteresse, né? Esse é o grande desafio de uma sala de aula, Kaique. Né? Você entra numa sala de aula, você tem um ano com os feriados, com as situações que ocorrem durante o ano que vão além daquilo que você espera, né? E assim, os alunos, eles, numa forma geral, você tem esse ano especificamente para você tentar colocar eles você tentar provocá-los para que eles tenham interesse na matéria, né? Então, assim, essa questão da evolução tecnológica, né, da globalização, né, dessa mecanização de todos os meios de comunicação, ela dificulta muito a conversa, né? ela dificulta muito o interesse, porque assim, por que que eu vou, por exemplo, estudar política se eu posso jogar um Call of Duty? Por que que eu vou estudar política se meu pai ele me sustenta e eu não estou preocupado em trabalhar agora, né? Por que que eu vou me preocupar com a política se eu tenho a minha casinha aqui, minha caminha quentinha, minha roupa, né, minha comidinha, tudo bonitinho? Por que que eu vou me preocupar com política? Por que que eu vou me preocupar com a situação social do outro, né? Aí você vê muitas vezes hoje em dia, né? Inclusive o Estado prega muito isso, essa questão da empatia, né? Eu não gosto de nomenclaturas, não, Kaique. Eu acho que a nomenclatura ela tira da pessoa foco em outras coisas importantes também. Ela foca em algo, né? Ela cria uma marca para determinada ação, né? E ela deixa de lado algumas coisas que importantes, né? Então, todo um cenário favorável, né? A própria precarização da educação, né? E tudo isso favorece o desinteresse, né? Professores que insatisfeitos com a profissão que faltam, e por aí vai, né? Então, o negócio é muito complicado, né? É assim, uma bola de neve, né? E a gente tem que se virar nos 30 para tentar, de alguma forma, trazer esse interesse para eles.
E a sua visão de mundo, ela começou assim... Quando você começou a estudar, a sua visão de mundo, ela começou a mudar? Ou sempre partiu daquele princípio de... Ah, o meu interesse é nisso, eu quero estar sempre evoluindo? Ou sei lá, tipo, quando começou ali a mais se aprofundar, assim... Aí você começou a entender as coisas, como o mundo funciona e isso, tipo... Te despertou mais vontade, mais sede disso, né?
Essa questão assim do interesse, eu sempre tive muito assim, interesse em estudar, em ler, né? Eu sou meio nerdão, assim, a respeito, eu curto, né, curto games, curto história em quadrinhos, curto Star Wars, né?
É um geek.
Mas assim, eu acho importante demais, sempre achei muito importante essa questão dos estudos e de você sempre se politizar, sempre entender o seu papel no que diz respeito à cidadania plena mesmo, né? Ao respeito dos deveres, né? Para que eu tenha os meus direitos, né? A respeitar o limite do outro e por aí vai. Sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, Kaique, o estudo ele é primordial. Assim, não tem como você separar, né, assim, o conhecimento dos estudos. Não, não existe essa possibilidade, né? Ah, eu autodidata, de forma autodidata, eu vou estudar, tá, eu não preciso de professor. Não, tudo bem, você pode, né? Mas eu entendo que o papel do docente aí, qual é? É direcionar, né? Apontar o caminho. Porque, quer queira ou não, existe uma preparação acadêmica para isso. Mas o conhecimento em si, esse interesse, essa busca, essa ansiedade assim, para que você aprenda cada vez mais, faz uma diferença muito grande, de verdade, né? E não é só você ter um diploma, eu estudei, eu tenho um diploma, pronto, eu já realizei, né, o meu, como dizia o Pierre Bourdieu, né, um importante sociólogo contemporâneo, né? Ele dizia o seguinte, que é o capital cultural da pessoa, né? Então, a pessoa ela tem um capital cultural e ela é medida de acordo com a quantidade de diplomas que ela tem, né? E as coisas não são assim, né? Porque a gente, é óbvio que essa questão acadêmica ela é primordial para que você entenda, né, quais são as prioridades, onde você vai começar um determinado foco, determinado assunto, onde você vai terminar esse assunto, e por aí vai, né? Ele vai delimitar alguns espaços para você. Mas isso não vai impedir que você estude cada vez mais, que é realmente um divisor de águas, né? Eu posso falar para você que, em termos assim de os estudos, ele abre mais os olhos, né, para muitas coisas, né? E ele mostra para você a possibilidade de que você pode cada vez mais conhecer, né? E isso é muito legal.
Sim, eu concordo plenamente. E assim, a sociologia, por ela ser uma matéria que lida com questionamentos o tempo todo, basicamente, você acha que ela é uma matéria assim mais difícil de ser ensinada do que as matérias no que a gente já está acostumado? Porque normalmente, assim, nas ciências exatas, os ensinamentos, o que a gente aprende, né, são coisas assim, pelo menos elas não têm muito questionamento, é assim porque é assim, de cada aluno. E no caso da sociologia, ela tem muita coisa a ser questionada, e eu queria perguntar, tipo, Por ela ser uma matéria assim, né? Por ela ser assim, você acha que ela é mais difícil de ser, assim, instruída pra alguém? Ou depende muito da... Porque cada mente é um universo, né? Depende muito de cada aluno, de cada mente, etc.
Então, Kaique, o que eu acho é o seguinte, o que eu tenho certeza, né? É que a sociologia, ela tem que ser um gatilho para que a pessoa se interesse a estudar, né? Ela é importante, né? Porque ela aponta o caminho para o cara, né? E o cara, se o cara tiver interesse, ele vai continuar. Só que, assim, para ele ter esse interesse, a disciplina precisa ser interessante, né? Então ela precisa ser apontada de que forma? Não de uma forma rasa, né? Assim, por exemplo, a sociologia, ela estuda a sociedade, ponto. Mas a sociedade, ela é repleta de diversidade, né? Então, assim, se eu falar para você da sociologia e simplesmente me limitar a dizer que a sociologia é a ciência que estuda a sociedade, eu matei a sociologia ali. Se eu chegar e falar para você que a sociologia ela tem um partido político, matei a sociologia ali. Se eu falar para você que a sociologia é algo que ela é tão importante quanto a história, quanto a filosofia, quanto a matemática e tal, é importante, entendeu? Mas eu concordo. Só que ela tem o seu valor peculiar, né? Então, assim, a questão é o gatilho. A sociologia ela tem que ter o gatilho, como todas as disciplinas, né? A pessoa, para gostar de matemática, ela precisa se interessar pela matemática. Como que ela vai se interessar? Porque, assim, é muito fácil a pessoa chegar e falar, por exemplo, ah, eu não gosto de matemática, mas você teve um professor que te ensinou matemática, como, né, você conseguiu, um professor que te estimulou a treinar matemática, né? Eu, particularmente, amo matemática, adoro matemática. Né? Mesmo sendo de humanas, eu adoro matemática. Mas humanas é minha área. Né? Eu vivi um caminho meio contrário, né? Eu não tive um professor que foi referência para mim, um professor de humanas que foi referência para mim em sociologia. Eu não me lembro de nenhum professor que eu tive, né? Tanto do ensino básico quanto do ensino médio, não me lembro. Eu me lembro de um professor, por incrível que pareça, um professor de química, que ele parava as aulas dele para falar de política. Né? Além, é claro, do meu avô também. Meu avô não tinha estudo, mas o meu avô era bem esclarecido politicamente, apesar de ter a posição dele, a convicção ali da posição política dele. Né? Mas esse meu professor de química era um professor que ele despertou esse gatilho, ele foi o que disparou, né, esse interesse, assim, no sentido, assim, de, poxa, eu preciso estudar essa área de humanas porque é muito interessante, né, então tem que ter um gatilho. Então qualquer coisa fica boa se a pessoa que está do outro lado, ela passa para você uma amplitude, sabe, ela passa para você, assim, aquela disciplina dela não está só ali, né, ela vai muito além das quatro paredes, né, e ela passa pelo interesse, pela vontade da pessoa de querer aprender cada vez mais, de alguma forma ela contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, e por aí vai, né? Então cada uma das disciplinas tem esse valor, mas tem que ter o gatilho ali.
E agora, falando de cenário atual, pandemia e... Enfim, não só... Até mesmo antes da pandemia, né? A gente estava numa era de desinformação e tal, e fake news atrás de fake news, e chegou a pandemia e mais coisas e mais coisas. O que você acha de tudo isso, hein, Fábio?
Eu vejo justamente essa falta do o que imperou, né, no mundo, né, não foi só no Brasil, né, as nações, assim, subalternas, assim como o Brasil, por exemplo, né, ela sofre mais, né, pela falta de conhecimento do povo, né, mas todas as nações, de uma forma ou de outra, ela sofre, né, por conta dessa questão da fake news, da desinformação. Porque, assim, qual que é o conselho básico para que essas coisas não ocorram, né? E poderia ser muito diferente a nossa história, né, em termos de pandemia, se as pessoas pensassem dessa forma, né? É sempre questionar uma determinada opinião, né? A fake news, ela nasce, ela cresce justamente pelo conceito do telefone sem fio. Então, uma pessoa, ela fala uma coisa, que outra reproduz de uma outra forma para outra, que reproduz de uma outra forma para outra, que reproduz de uma forma para outra, e por aí vai. É aquele círculo vicioso, né, da desinformação. E no final das contas, ninguém sabe nada, cria-se um pânico generalizado e as consequências elas vêm. né? Então, assim, o que deu força de verdade para que nós chegássemos a uma situação calamitosa como essa da pandemia foi realmente a desinformação. Porque se houvesse essa informação antes, né, essa questão das pessoas entenderem que, por exemplo, o uso da máscara era muito importante, que essa questão da higiene, né, é importante, né? A própria mobilização do Estado, né, da figura pública para essa questão do saneamento básico, que não é porque nós moramos numa na, na, nos grandes centros que nós não temos problemas de saneamento básico, né? E por aí vai. Então tudo passa pela questão da desinformação, porque se a pessoa ela tem um pouquinho de interesse cívico ali, né? Ela está vendo ali que tem um esgoto a céu aberto. Ela já vai mobilizar todas as coisas ali, né? Nem que seja um mutirão ali para provar para o governo que o povo unido também pode, né, exercer um papel importante ali na comunidade, né? E começar, por exemplo, a mudar, né, essa questão do saneamento por conta própria mesmo, por que não, né? E então falta essa consciência política que potencializou a pandemia, né? Essa questão das consequências, né, dessa pandemia no, no, na população mundial, né? E especificamente nos países de segundo, terceiro mundo como o Brasil.
Bom, chegamos aqui ao fim, né? Já temos aqui meia hora de gravação. Chegamos ao fim de mais um episódio do Nebula Podcast. E, Fábio, queria te agradecer muito enfim, por aceitar meu convite, né? Para esse programa aqui, Underground. E é isso. Você quer deixar alguma mensagem aí final para os ouvintes?
Sim, Kaique, quero sim. Primeiramente, quero te agradecer também pela oportunidade, né? E estou à disposição. Quando você tiver algum assunto assim que você achar pertinente assim para a gente discutir, pode me chamar que eu estarei à disposição aí, com certeza, né? Mas eu tenho um recado para as pessoas que ouvirão essa nossa live aqui, né? Consciência política, né? Transforma um país, né? 2022 está aí, consciência, conhecimento político, os candidatos que irão disputar as eleições, da vida passada desses políticos, né? Porque nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que estarão ali à frente do nosso país.
É isso. Valeu, professor.
Forte abraço, viu?